já ultrapassam os 100 milhões de euros. O número que eu tenho aqui, penso que da semana passada, é de 104 milhões de euros já pagos no âmbito desta medida extraordinária de apoio aos trabalhadores independentes. E, certamente, como sempre, estou sempre disponível para perceber algum caso ou casos concretos que tenham surgido. Admito que a questão que possa estar a surgir se relacione com o facto de alguns trabalhadores poderem ainda ter ativada a sua situação como trabalhadores por conta de outrem, ainda na Segurança Social. E, portanto, é uma questão de correção da situação, porque também todos sabemos, e penso que essa foi uma situação que ficou evidente durante estes últimos tempos, que muitas vezes nenhum de nós está também habituado a usar a Segurança Social da forma frequente possível. E há muitas das situações que não estão atualizadas, mesmo em relação à situação dos trabalhadores, na própria Segurança Social direta. Portanto, aqui também deixo o meu pedido aos trabalhadores que façam a sua atualização dos dados para garantir que depois isto não gere incongruências no sistema. De facto, o apoio aos trabalhadores independentes é para aqueles trabalhadores que não tenham outra fonte de rendimento, necessariamente porque é um apoio extraordinário, não é? E o objetivo é esse. Pode acontecer que os trabalhadores tenham ainda o registro aberto, atualizado, como trabalhadores por conta de outra. Portanto, é preciso verificar se é essa a situação. Necessariamente teremos que ver as situações em concreto, sempre disponível para o fazer, mas também peço esta sensibilização de todos para a necessidade de terem os dados atualizados na Segurança Social Direta. Aliás, é um apelo que eu deixo a todos, a propósito, nomeadamente, do complemento de estabilização. O complemento de estabilização vai ser pago diretamente aos trabalhadores e, para isso, é fundamental, para que seja o pagamento seja feito por transferência bancária e da forma mais célere possível, para que aconteça em julho, é essencial que os trabalhadores tenham na sua conta da Segurança Social direta, online, atualizado, também todos os seus dados, concretamente também o IBAN. Portanto, também lanço aqui e peço essa mobilização de todos os trabalhadores para terem os dados atualizados. Muitas vezes acontece isto e depois os lapsos no sistema resultam também desta situação. Mas, mais uma vez, completamente disponível para ver situações concretas, para a partir daí perceber se há algum problema diferente. Em relação à questão dos formadores do IFP, de facto, foi, como sabem, houve um processo de regularização no âmbito do PREFPAP relativamente aos trabalhadores do IFP. Foram abertos concursos que previam 507 postos de trabalho para a integração. Destes foram preenchidos, portanto, com candidatos 467 formadores até ao momento. Aquilo que se procurou fazer, penso que com a situação que me sinalizou, admito que seja essa a situação, poderemos também verificar. Mas aquilo que se procurou salvaguardar, e aliás procurou salvaguardar durante todo o período da pandemia, foi que as pessoas não deixassem de ter rendimentos. E, portanto, mesmo aqueles que tinham situações de prestações de serviço, salvaguardar a situação...
Senhora Ministra, chama a atenção para o tempo.
Para que ninguém ficasse desprotegido, acelerando. Senhor Deputado Eduardo Teixeira, em relação aos números do desemprego, eu queria partilhar os números dos inscritos no IFP para percebermos também a evolução do que tem acontecido e do papel que o layoff simplificado tem tido, de facto, como capacidade de amortecedor da evolução dos números de desemprego. Os números de emprego têm aumentado e, claramente, é uma das preocupações e das nossas prioridades, por um lado, garantir que temos aqui instrumentos que sejam mais eficazes do ponto de vista da retenção e da capacidade de manter postos de trabalho, por outro lado, de absorção também dos novos desempregados, com os programas no âmbito ativar.pt, quer a nível de formação, quer de apoio à contratação, mas os números que nós temos de evolução de inscritos nos centros de emprego, nós tínhamos em março 321 mil pessoas, estamos a falar dos números que são os mais atualizados que tenho sempre, que são dos números do continente. Tínhamos 321 mil inscritos, em abril 368 mil, em maio 384 mil. O que sentimos foi que houve aqui um crescimento em abril, mas que em maio já tivemos aqui alguma capacidade de não haver um crescimento tão significativo. Eu lembro, por exemplo, que em dezembro de 2015 o número de inscritos que nós tínhamos no IFP era de 521 mil. Portanto, eu acho que aqui o nosso grande objetivo é não acontecer o que aconteceu na crise anterior e é nesse sentido estamos todos a trabalhar para evitar que isto aconteça com estas medidas que temos implementado de uma forma rápida para conter...
Senhora Ministra, está a ultrapassar notoriamente o tempo.
Estou pronto. Então, Sr. Deputado, depois, se calhar depois na próxima ronda completarei as respostas às perguntas.
Regressando então agora aos Srs. Deputados, dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura do Chega. Faz favor. Sr. Deputado André Ventura, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, antes de mais gostava de lhe questionar sobre se os erros da Segurança Social que a Ordem dos Contabilistas tinha apontado e que tinham dado origem a vários atrasos nos meses de abril e de maio, se já estão ou não corrigidos, isto é, se já foram ou não regularizados. Para além disso, e para além da bizarria de termos apoios de 219 euros, a Provedoria de Justiça apontou esta semana vários e sérios problemas informáticos ao seu Ministério, acusando e denotando que os atrasos, quer no layoff aos empresários, quer aos cidadãos comuns nos apoios sociais, estão gravemente em causa com essas falhas informáticas. Foi uma informação da Provedoria de Justiça e convinha saber, da sua parte, que falhas são essas e o que é que estamos a fazer para as minorar. Finalmente, gostava de lhe questionar sobre os testes. Foi noticiado que o Infarmed tinha proibido, ou melhor, não tinha certificado cerca de 50 mil testes e que estes testes ainda assim foram usados em lares e em creches. Ora, sendo o Infarmed a entidade em Portugal competente para a certificação destes equipamentos, é estranho que sejam usados como bodes expiatórios os lares e as creches de testes que não foram certificados. Pelo menos foi o que foi noticiado em vários meios de comunicação. Há notícias do Jornal Observador, do Jornal Económico, sobre esta matéria. Convinha que desse um esclarecimento sobre isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André João Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, queria lhe fazer uma pergunta sobre mercado de trabalho jovem, porque esta crise tem, infelizmente, irá ainda eliminar muitos postos de trabalho, mas também há de abrir oportunidades a seu tempo no conjunto de setores económicos. Mas para aproveitar essas oportunidades, teremos de ter uma economia muito mais ágil, muito mais dinâmica, com muito menos demoras, muito menos burocracia. Sem isso, não será possível criar empregos, em especial empregos para os jovens. Jovens que já muitos deles estão no desemprego na sequência desta crise, já viram os seus salários reduzidos, e mesmo aqueles que continuam empregados têm níveis salariais que realmente nos deviam envergonhar a todos. E pensam sempre em emigrar, não porque alguém os convide, mas porque implicitamente lhes estão a dizer que há sítios na Europa com uma taxa de esforço fiscal muito menor que a nossa. Aliás, não é difícil, porque a nossa é a segunda maior taxa de esforço fiscal da zona euro. E, portanto, Sr. Ministro, o que eu gostava que respondesse aos jovens portugueses é porque é que o governo do PS não encara aprovar aquilo que nós voltaremos a propor em sede de orçamento suplementar, que é a redução do IRS para os jovens nos primeiros anos de emprego. Porque é que uma medida que não há de ter um impacto orçamental que inferior a um quarto daquilo que o Governo se prepara para enterrar na TAP, com ainda por cima a assunção de que serão 1.200 milhões de euros perdidos. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Vera Prata, do PCP. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. A precariedade laboral é a praga social que passou da exceção à regra nas últimas décadas, quer no setor público, quer no privado. É a incerteza no emprego e a incerteza na vida dos trabalhadores. Mais de 1 milhão de trabalhadores em Portugal têm vínculos precários, mesmo ocupando postos permanentes e sendo precisos todos os dias nos locais de trabalho. Recebem em média de salário menos 30 a 40% que um trabalhador com um vínculo efetivo. Não foi por obra do acaso que se começaram a substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. Esta prática foi fomentada pelas sucessivas alterações à legislação laboral dos sucessivos governos PS, PSD e CDS. As últimas alterações ao Código do Trabalho feitas pelo PS agravaram ainda mais a precariedade, prejudicando o desenvolvimento do país, condenando os trabalhadores à exploração e ao empobrecimento. Falemos de exemplos concretos, Sra. Ministra. Na administração pública são exemplos os milhares de trabalhadores integrados em estruturas de missão que de temporários nada têm, como os da MEPC. Há mais de 15 anos em situação precária, formadores do IEFP, trabalhadores da RTP, não integrados pelo PrevPAP, mas que respondem a necessidades permanentes. Nos call centers, como o da Fidelidade em Évora e em Lisboa, da MEU, da EDP, em que o patronato se recusa a integrar estes trabalhadores nos quadros das empresas e a aplicar a contratação coletiva dos setores. Promovem uma brutal exploração através de horários desregulados, intensos ritmos de trabalho, sem pagamento de horas extraordinárias. Estes trabalhadores têm graves dificuldades na articulação entre a vida pessoal, familiar e profissional. Na indústria, são milhares os trabalhadores com vínculo precário que sofrem brutais atropelos, como na Taicom em Évora, na Gestamp em Vendas Novas ou na Hutchinson em Porto Alegre e no Porto, entre muitas outras por todo o país. O surto epidémico evidenciou ainda mais os problemas da precariedade, deixando os trabalhadores mais expostos e vulneráveis. Multiplicam-se os casos de trabalhadores cujos contratos precários não foram renovados, trabalhadores cujos baixos salários sofreram um golpe e não chegam para as despesas. Os trabalhadores dos setores da hotelaria e restauração, fortemente atingidos pela crise sanitária, sofrem sucessivos atropelos aos seus direitos, como imposição de férias, foram empurrados para o layoff com a consequente perda do salário. Milhares de vínculos precários foram despedidos. Os trabalhadores da cultura estão a pagar uma fatura elevada por força dos cancelamentos, sendo que esta realidade de precariedade e incerteza é vivida há anos. Os trabalhadores da ciência e investigação continuam com bolsas e falsos recibos verdes quando trabalham há anos nas mesmas funções. Senhora Ministra, o atual contexto demonstrou claramente que a precariedade no trabalho é também a precariedade na proteção social. É necessário e urgente promover a estabilidade de emprego, cumprindo e fazendo cumprir o direito ao trabalho, à segurança no emprego previsto na Constituição, assegurando que a um posto de trabalho permanente tem que corresponder sempre um vínculo efetivo. É urgente e necessário a adoção de um Plano Nacional de Combate à Precariedade, como o PCP defende. O combate à precariedade faz-se de medidas concretas e, por isso, Senhora Ministra, o que importa saber é que medidas vai o Governo tomar para erradicar a precariedade do setor privado, que é uma mancha que vem alastrando, e no público, nomeadamente concluindo o PrevPAP e vinculando todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, a Sra. Ministra e colocar algumas questões que nos parecem relevantes neste momento do debate. E sabemos que nesta fase em que estamos a trabalhar, falamos já das medidas para o futuro e, portanto, o Governo tem falado muitas vezes dos apoios para manutenção do emprego, ainda hoje a Sra. Ministra colocou exatamente algumas dessas matérias, mas era preciso não ter deixado ninguém para trás até esta altura. E eu questiono-lhe sobre aqueles que foram despedidos às centenas e aos milhares por empresas que logo a seguir a estes despedimentos foram recorrer exatamente ao mecanismo de layoff, por exemplo. E, portanto, estamos a falar de milhares de trabalhadores que neste momento se vêem numa situação de desemprego bastante complicada e em que logo a seguir a os trabalhadores terem ficado na situação complicada, a empresa foi recorrer ao layoff. E, portanto, para estes casos, qual é que é, de facto, a resposta que o Governo tem? Porque falamos não só de grandes empresas em alguns casos, basta olharmos para o que a TAP fez, por exemplo, mas também falamos de muitos trabalhadores que poderão, ao longo do ano ainda, poder sofrer com esta consequência. Mas há outra matéria importante, tem a ver com os cortes salariais que estão a ser impostos aos trabalhadores por via do layoff. E queria-lhe colocar uma questão sobre um setor de atividade que é muito relevante por duas razões específicas e é um caso paradigmático sobre como é que este mecanismo de layoff pode ter aqui consequências negativas, tem a ver com o caso dos transportes públicos, nomeadamente do transporte ferroviário. E porquê é que ele é paradigmático? Porque numa altura de desconfinamento, em que mais pessoas necessitam obrigatoriamente de utilizar estes transportes, também deveria ser lógico que estas empresas retomassem as frequências, retomassem a sua atividade e, por consequência, acabassem com este corte de salário que estão a infligir a centenas de trabalhadores neste momento. E, portanto, a acrescentar a isso, falamos na maior parte destas empresas, de empresas que recebem dinheiro público, porque têm também obrigações de contrato público e de serviço público na área da mobilidade. Falamos de grupos como a Barraqueiro, que até ver não sabe que tenham propriamente dificuldades financeiras, mas que ao mesmo tempo que estão a provocar cortes salariais a centenas de trabalhadores, estão a provocar danos aos utentes que ainda não têm as frequências necessárias, ainda não têm o serviço necessário e, portanto, pode-se gerar aqui dificuldades também do ponto de vista da resposta sanitária que é preciso dar. E, portanto, sendo um setor que, além de empregar milhares de trabalhadores que estão neste momento em situações muito complicadas, que tem um papel fundamental na resposta sanitária que é preciso dar numa altura de